As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Há boas notícias dentro do possível em torno do jovem de 15 anos que sofreu uma violenta descarga elétrica na estação da CP no recente 10 de fevereiro. Por aquilo que a ERC apurou, o jovem já saiu mesmo do coma induzido a que tinha sido sujeito na fase mais crítica e está agora consciente. Está internado na unidade de queimados do Hospital de São José, para onde foi transferido depois de ter estado na unidade de Dona Estefânia. O seu quadro clínico ainda inspira cuidados, claro, mas está estável. Recorde-se que esteve em causa um acidente que ocorreu em cima de um comboio que estava parado na estação da CP, em Tomar, para onde a vítima foi na companhia de mais três amigos. Acabou por sofrer uma violenta descarga elétrica quando se preparava para descer da composição. O jovem reside na localidade do Pego, Conselho de Abrantes, e é aluno na Escola Profissional de Tomar. O homem, 27 anos, que está acusado de violar a própria prima menor de idade no entroncamento, ficou sujeito a prisão preventiva. Está em causa um indivíduo nascido na Guiné-Bissau, que agora responde pela prática de 15 crimes de abuso sexual de criança na forma agravada, praticados entre o verão de 2021 e abril de 2022, numa residência situada na conhecida como Cidade dos Comboios. O Ministério Público refere que foram reunidas provas suficientes da ocorrência dos crimes em causa e da respectiva a autoria, sendo que a PJ de Leiria apanhou o indivíduo no Algarve, onde se refugiou. Sem prejuízo da negação dos factos pelo arguído, a prova reunida, porque fortemente indiciária da ocorrência dos referidos crimes, permitiu ao Ministério Público invocar a verificação de perigos de fuga, da continuação da atividade criminosa e de alteração da ordem e tranquilidade públicas, pelo que requereu a aplicação de prisão preventiva, o que foi judicialmente deferido, refere o mesmo comunicado.
Rádio R, a primeira a informar.
Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, alertou para os prejuízos causados às populações com as obras que têm estado em curso no concelho e que se centram no saneamento. O eleito deu como exemplo a intervenção em Valdonas, que se arrasta há quase um ano e que tem suscitado críticas dos residentes face ao mau estado das vias. Luís Francisco advertiu que a Tejo Ambiente deve avançar para reposições da pavimentação num espaço de tempo mais curto, aqui numa intervenção onde recuou aos recentes aumentos no tarifário para referir que poderiam ter sido evitados.
É evidente que aqui também esperamos que haja aqui alguma melhoria sobre a reposição de pavimentos, portanto há aqui sim várias situações que têm demorado bastante tempo a resolverem-se e isso tem prejudicado as populações e alguns, se é o caso ali de Valdonas, está tudo ondulado, etc. Quer dizer, há se calhar reposições que não estão a ser assim feitas, pelo menos nesta fase, não sei se vai haver mais alguma melhoria da pavimentação, aparentemente aqui não está bom. Por exemplo, isso é um exemplo. Portanto, há aqui algum cuidado a ter também nestes investimentos, nomeadamente de qualidade e de não prejudicar tanto as populações que de algum modo vão beneficiar com isto, mas durante este tempo estão de facto em prejuízos, nomeadamente em viaturas, etc, etc. Então, tendo de voltar à questão do aumento que houve no final do ano, 6,4%, que pronto, há aqui um lucro de 500 mil euros, evento que os 6,5 é mais do que 500 mil euros, mas com alguma contenção de custos, se calhar evitar-se-ia aquele aumento que foi de facto forçado, parece, portanto, embora possa aparentemente derivar da lei ou de alguma obrigatoriedade ou alguma naturalidade neste tipo de atividades, mas dois aumentos e com a dimensão que tiveram foram exagerados, parecem exagerados, e o orçamento poderia dar aqui um jeito com alguma contenção de custos que evitaria esse aumento.
Partido Social Democrata aqui avisar novamente a Tejo Ambiente, neste caso na demora da reposição das pavimentações.
Rádio R, informação.
A terceira foi de vez. O nome de José Pereira foi aprovado na reunião da Câmara de Tomar como o indicado para desempenhar as funções de provedor do munícipe. Sem surpresa, o Partido Socialista fez valer a maioria em relação ao Partido Social Democrata, no total de 4-3, pelo que o antigo presidente da Assembleia Municipal será agora avaliado precisamente por este último órgão, que irá decidir então quem será o nome a desempenhar as funções de provedor. Depois de, na recente reunião de Câmara, ter havido dois empates na votação, devido à ausência urgência da vereadora Filipa Fernandes, cumpriu-se a lógica nesta última sessão. O provedor do munícipe, diz o regulamento, apreciará com isenção e independência as reclamações e, embora sem poder decisório, poderá articular diretamente com o presidente de Câmara, responsável máximo dos serviços, ou dirigir-se diretamente aos dirigentes e serviços visados ou órgãos municipais competentes com as recomendações necessárias com o objetivo de facilitar, resolver ou eliminar as situações objeto de queixa, solucionar diferendos ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos cidadãos. O PSD, esse, votou contra por considerar que José Pereira não reúne as condições desejadas de imparcialidade. Tenha atenção, o Bloco de Partos e a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital de Abrantes vão fechar já nesta sexta-feira a partir das 8 da manhã e só reabrem na próxima segunda, precisamente pelo mesmo horário. Está assim em causa o sistema rotativo de encerramento das maternidades, sendo que neste fim de semana será a vez de Abrantes ficar com as citadas especialidades condicionadas, numa situação que está implementada até final deste mês de março. Pelo menos, para além do Hospital Dr. Manuel Constâncio, também a Unidade das Caldas da Rainha não irá aceitar utentes que ali se desloquem, quer por meios próprios, quer até por ambulâncias. Quem assim necessitar terá encaminhamento para Santarém ou então para Leiria ou Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através de militares do posto de Samora Correia, deteve em flagrante um homem de 29 anos por tráfico de estupefacientes. No âmbito de uma ação de patrulhamento, no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram três indivíduos que se deslocavam a pé, tendo um dos homens demonstrado um comportamento suspeito e algum nervosismo perante a presença das autoridades. No seguimento da ação, foi efetuada uma revista, tendo sido possível detectar que o indivíduo transportava diversas doses de produto, motivo que levou à sua detenção em flagrante. Da ação resultou ainda a apreensão de 635 doses de cocaína, 1.700 € em numerário, uma balança de precisão, dois telemóveis e diverso material usado no acondicionamento da droga. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial na área de residência.
Rádio Air, informação.
Lourdes Ferromal, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, pediu na recente sessão do Executivo o ponto de situação em torno do processo relativo ao Plano Especial da Albufeira de Castelo do Bode, neste particular sobre a revisão iniciada há quase 4 anos e ainda sobre as alterações legislativas na gestão futura da barragem do Carril. Em relação à Albufeira, a Presidente Anabela Freitas voltou a afirmar que a Agência Portuguesa do Ambiente continua sem enviar qualquer documento para posterior análise do município. Como referiu a autarca, há uma pré-proposta que chegou ao conhecimento das câmaras, mas apenas isso.
O POAT entrou em revisão em 2019 e foi a APA que foi incumbida pelo governo de fazer a revisão, a qual contratou uma empresa externa, foi a Quaterner. Recordo que a primeira proposta que foi apresentada, onde os senhores presidentes de junta até puderam e manifestaram-se bem, porque uma das coisas que lá tinha era a área de salvaguarda passar para 1000 metros, o que inviabilizava muitas das dos investimentos que pudessem ser feitos naquela área. Sendo certo que o ponto de situação é o seguinte: fomos chamados o ano passado à própria APA para analisarmos uma pré-proposta na qual não estavam incluídas algumas das intenções que nós tínhamos trabalhado até em conjunto com os senhores presidentes de junta, sendo que efetivamente a questão dos 1000 metros já não se verificava nessa pré-proposta, e aquilo que nos foi dito pela APA é que iriam remeter à empresa, a tal Quaterner, as propostas. Portanto, fomos ouvidos nós, Tomar, e todos os outros municípios que estão dentro da Albufeira, pelo que aguardamos que nos seja enviado uma proposta para que nos possamos pronunciar. Portanto, neste momento, nós próprios também ainda não recebemos nenhuma proposta ou nenhum documento que pudéssemos estudar e analisar para ver se está de acordo com aquilo que foram as pretensões apresentadas pelo município, pelo que estamos a aguardar que a Agência Portuguesa do Ambiente nos envie os documentos para podermos estudar.
Sobre a barragem do Carril, Anabela Freitas assegurou que deixou de ser necessária a constituição de uma associação de regantes para a gestão daquela estrutura.
deixa de ser necessária a constituição de uma associação de regantes para a exploração da barragem. Existiram já duas reuniões com a Direção Regional da Agricultura de Vale do Tejo, no sentido de, e a Câmara aqui disponibilizou-se, no sentido de vermos formas de gestão da entidade, da barragem. Sendo certo que a Direção Regional da Agricultura tem 3 investidores interessados na exploração, portanto, são investidores que viriam para tomar na gestão da barragem. E, portanto, o ponto de situação neste momento é a DRAP marcar nova reunião connosco, onde virão os 3 investidores, porque, à partida, sem percebermos que tipo de investimentos e como é que é, qual é a proposta de gestão da barragem, e atendendo a que estamos a falar de água, não é para consumo humano, mas é água, aquilo que é para já a intenção da Câmara é fazer parte também dessa gestão. Ou seja, não deixar uma gestão totalmente privada, ser uma gestão pública ou privada da barragem do Carril. E, portanto, neste momento está do lado da DRAP LVT, marcar reunião, trazer os 3 investidores para reunir com a Câmara Municipal.
Plano especial da Albufeira de Castelo do Bote, o processo continua em stand-by. A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de 96 bolsas de estudo relativas ao ensino superior no investimento a rondar os 35.750 euros. Estão em causa 57 novas bolsas e 39 renovações, confirmou Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, que aproveitou para explicar o erro no cálculo do indexante de apoios sociais que fez com que a aprovação tenha sido adiada da última reunião da autarquia.
Este ponto foi retirado da última reunião porque havia aquela questão da diferença de cerca de 2 euros no valor do IAS, e apesar disso estar referido na informação interna, não deixar de sublinhar que, portanto, a razão pela qual isso aconteceu foi que, efetivamente, quando o processo se iniciou, não houve ainda, portanto, que existia o valor estimado, como acontece, em regra, na fase final do ano, e isso depois não foi corrigido já com o valor certo, agora no início do ano, portanto, e no momento em que a equipa ou a comissão que faz a análise das candidaturas analisou agora em janeiro. Na verdade não há ainda assim alterações, até porque a maioria das bolsas são analisadas em função do valor, portanto, da base da remuneração mínima nacional. Sublinho aquilo que já tinha dito também na reunião anterior, são 96 bolsas atribuídas nesta candidatura e para este ano letivo, sendo deles 57 novos pedidos e 39 que dizem respeito a renovações, portanto, num valor global de 35.750 euros.
Bolsas de estudo relativas ao ensino superior, Câmara de Tomar investe cerca de 35 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em recurso às redes sociais, o Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana reforçou o alerta em torno das burlas que têm sido praticadas na região. Conselho de Tomar incluído, neste particular, pelo método de uma falsa entrega de prémios atribuídos por instituições do Estado. Nesse texto, a GNR refere que o sistema utilizado passa normalmente pelo contacto porta a porta, especialmente junto de pessoas idosas residentes em zonas mais isoladas, onde os indivíduos se apresentam como profissionais de instituições do Estado português e iludem os cidadãos sobre a existência de prémios e alegando falsos pretextos para a entrega do valor em causa, induzem as pessoas a mostrar o dinheiro de que dispõem nas suas habitações para visualizarem o número de série das notas como condição para a atribuição do mesmo. São ainda conhecidas outras situações, como de cobrança de valores indevidamente pagos, decorrentes de pensões ou outras prestações, alerta a Guarda Nacional Republicana. Em qualquer uma das situações, o objetivo principal passa pela obtenção de valores, dinheiro ou outros, ou ficarem a saber se as pessoas dispõem de dinheiro nas suas casas, reforça o mesmo alerta.
Rádio Web, informação.
tudo indica que a estrada municipal 533, situada na freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar, volta a ser aberta à circulação rodoviária durante esta semana. A garantia foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, depois de questionada por Lourdes Ferromão, vereadora do Partido Social Democrata. Recordou que está em causa uma via que é fundamental para a acessibilidade local, mais ainda quando a alternativa, passagem por Bebericeira, está em mau estado. A estrada municipal 533 foi fechada a 18 de janeiro depois do trágico acidente de trabalho que vitimou mortalmente um trabalhador em São Pedro, no decurso das obras de saneamento que ali estão em curso. Intervenções, entretanto, já retomadas com a autorização da autoridade para as condições do trabalho.
Aquilo que eu sei, o edital foi salvo até o final de março, nós não sabíamos quando é que existiria ordem para podermos desbloquear a estrada. A semana passada a ACT deu já instruções para que as obras pudessem recomeçar e já recomeçaram. Portanto, eu hoje à tarde tenho reunião com o Departamento de Obras Municipais e, portanto, irei dizer ao Departamento para retirar toda... Exatamente. Portanto, ficará transitável.
Estrada Municipal 533 em São Pedro, tudo indica que seja reaberta ainda durante esta semana. A Associação Cultural e Recreativa da Venda Nova, na freguesia de Casais e Alviobeira, Conselho de Tomar, completou 43 anos de existência, sendo que, para assinalar a data, juntou cerca de centena e meia de pessoas no almoço convívio. Registro para a presença da Presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas, para além do Presidente da Assembleia, Hugo Costa, assim como da Vereadora do PSD, Lourdes Ferromão, e de João Luís Alves, Presidente da União de Freguesias de Casais e Alviobeira, entre outros convidados. Luís Duarte, Presidente daquela coletividade, voltou a pedir o apoio de todos para a concretização do principal sonho da Associação, que passa pela construção de um lar.
E é aqui, é o nosso futuro. Portanto, não temos dinheiro para investir aqui de lado, já investimos aqui muito. Temos também aqui muitas horas de trabalho, muitos nós, porque eu quando vim para aqui para o Presidente, há 11 anos atrás, só tinha os pilares e a cobertura. Hoje já podemos fazer aqui alguns eventos, já podemos fazer da garagem. E é aqui que nós resolvemos fazer para vocês verem que muitos de vocês não conheciam. Portanto, o nosso futuro passará, e a nossa ideia e o nosso sonho não passará por investir aqui neste local, mas sim investir num lar de leite. Como vocês sabem, já temos um terreno, comprámos ali ao lado do nosso centro de dia. Esse terreno já se falava há 15 anos que era da Associação da Venda Nova, mas nunca foi, infelizmente já é que nós já o comprámos. E aí nós queremos fazer um lar de leite. Portanto, já mandámos fazer um projeto, e existia um projeto. Nunca existiu o nosso poder, porque era um projeto que foi feito num terreno de outro, nunca foi aprovado. E hoje em dia já mandámos fazer um projeto a uma empresa. E o lucro que obtemos nas festas de verão do ano passado já demos a essa empresa. Portanto, já entregámos 5 mil euros à conta desse projeto. Queremos fazer um lar, é o nosso sonho. Mas para isso é preciso muito dinheiro e é preciso investir cerca de 2 milhões de euros. Para isso nós também contamos com vocês, com a ajuda de todos, com a ajuda do município, com a ajuda da Junta de Freguesia.
João Luís Alves, Presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, recordou que a Junta tem auxiliado a ACR Venda Nova, principalmente no início de um percurso mais difícil.
Com algum esforço, com alguma ligação, com algum sacrifício, não pessoal, mas sacrifício financeiro da freguesia, que temos dado um contributo especial, um apoio especial nesta casa. Fizemos porque quando o Sr. Presidente entrou aqui em 2012, acidentalmente, 2011, esta casa tinha muitos problemas na altura, tinha muitas situações que careciam de intervenções urgentes e complicadas. E também nós demos o nosso contributo e nunca deixámos de prestar até à presente data. E vou fazer aqui uma afirmação, iremos continuar a apoiar esta casa dentro das nossas possibilidades, como é óbvio, porque sabemos bem a dimensão e a importância social que esta casa tem no contexto, não só na política, mas também no contexto municipal. Portanto, contem connosco como dentro das nossas possibilidades e também nos espaço da coisa. Venham ter connosco, conversem connosco, digam-nos quais são as vossas necessidades, porque às vezes um bocadinho mais de algo também não fazia falta nenhuma, também não fazia muita falta, e seria uma mais-valia para que as coisas corressem melhor.
Associação Cultural e Criativa da Venda Nova de Tomarça sinalou 43 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com o advento da globalização, da imigração, das migrações, da era digital com os seus nómadas digitais, dos refugiados e com todas as movimentações populacionais no globo, existem cada vez mais pessoas que não sabem a língua oficial dos países onde moram e a sua língua continua a ser no seu país de origem. Existe assim uma diferença cultural e linguística que por vezes leva à intolerância e ao desrespeito pela pessoa humana. A fim de obviar esta situação, a Unesco, em 1999, criou o Dia Internacional da Língua Materna, que se celebra todos os anos a 21 de Fevereiro, para lembrar a importância da diversidade linguística e cultural para as sociedades. Segundo a agência da ONU, preservar as diferenças das culturas e das línguas é uma maneira de promover a tolerância e o respeito entre as pessoas. Visa promover, preservar e proteger todas as línguas faladas pelos povos em todo o mundo. Estima-se que existem mais de 7 mil línguas em todo o globo. No entanto, metade destas corre o risco de vir a desaparecer. A língua materna é aquela para a qual tomamos o primeiro contacto nos primeiros dias da nossa vida, falada pelos nossos pais. A língua oficial é aquela que é adotada por qualquer país e usada na administração pública, escolas e em documentos oficiais desse mesmo país. Uma e outra não devem ser consideradas concorrentes, devem ser consideradas complementares e quando as sociedades enfrentam estas movimentações populacionais, devem providenciar o ensino da língua oficial o mais precocemente possível para uma boa integração dessas pessoas na sociedade, assim como estas perceberem que é uma mais-valia no seu dia-a-dia e na sua integração plena nas sociedades onde vivem. Vale a pena pensar nisto.
E assim ouvimos Luís Moraes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web. Informação.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.